Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa noite, está no ar Mesa Redonda. Neste programa, o tema abordado é a união civil entre homossexuais, assunto que divide opiniões. Antes de iniciarmos o debate, vamos ouvir a opinião do povo nas ruas a respeito do assunto.
Todo mundo tem o direito de fazer aquilo que quer. Se a pessoa, se um homem gosta de homem e a mulher gosta de mulher, eles têm o direito de ficar junto. Não está ferindo ninguém, não está causando mal a alguma outra pessoa, então acho que não tem problema nenhum.
Não acho nada demais, porque Deus fez o homem para a mulher, mas se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele não ia deixar acontecer.
Eu acho máximo, velho. Tipo, eu dou completamente 100% de apoio para esse pessoal que tem essa atitude. Eu acho que, pô, eles têm que ir atrás mesmo, tem que correr atrás dos direitos deles. E é isso aí, tipo, tem que alguém, tipo, ter uma visão diferente pra ver que não tem nada a ver ter preconceito. 50 mil, as pessoas serem felizes.
Eu acho que tem que casar mesmo, porque são dois seres humanos, como qualquer outro. E não tem nenhum problema, acho que não vejo nenhum problema pra poder casar, sim. Pois é, eu não há diferença, acho que a diferença não é na questão do sexo, é que sou amar, o amor não se difere pela diferença de sexo, eu acho.
Eu acho errado, porque eu acho que Deus já fez a diferença do homem entre a mulher pra rolar uma união entre os dois. Tô contra primeiramente, porque eu acredito que Deus criou o homem e a mulher pra constituírem família, para reproduzirem, para darem continuidade na humanidade. E eu acho isso contra as leis de Deus e contra a ética.
Eu sou super a favor. Acho que a sociedade é muito estereotipada e muito paradigmática. Eu acho que os conceitos hoje estão muito cheios de ideologias. E se o povo homossexual não sair do armário nunca e mudar a sociedade, tipo, não parada gay. Parada gay também já entrou muito no capitalismo. Eu acho que se não impor alguém no meio com uma voz muito forte, não impor na sociedade as vontades, os princípios, os conceitos, nunca vai mudar.
Civil entre homossexuais. Alguns abominam, outros não têm opinião. E outros aceitam plenamente. No Brasil, o Congresso ainda tenta aprovar a lei autorizando que pessoas do mesmo sexo tenham acesso ao dispositivo legal batizado de parceria civil, que garante seu reconhecimento como casal. Os países mais evoluídos da Europa, como a França, já admitem a união entre homossexuais, bem como o intenso empenho entre o Parlamento Europeu para a criação de uma lei possibilitando o casamento homossexual na União Europeia. Nos Estados Unidos da América, em 16 de maio de 2004, o Supremo Tribunal de Justiça liberou os casamentos entre homossexuais em Massachusetts. Em diversos países, como Bélgica e República Tcheca, a legalização da união homossexual está em pauta para ser aprovada. A sociedade tradicional, a Igreja Católica e outras instituições que seguem a moral e os bons costumes são contrárias à união entre pessoas do mesmo sexo. Para debater esse assunto, contamos com a presença dos representantes da ONG Santista da Pesquisa, Prevenção e Educação IDST-AIDS, que ainda não chegaram em nossos estúdios. A assistente social Gislânica Legion Savoy e o psicólogo Fabiano de Abel Moreira, que integram o projeto Construindo o Arco-Íris em Santos, voltado para a prevenção e cidadania entre homossexuais, ainda não estão presentes nos nossos estudos. Outro convidado é o advogado civil Dr. Sérgio Rocha, que abordará as questões ligadas à legalidade do tema. Boa noite, Dr. Sérgio.
Boa noite, Fernanda.
E para iniciarmos o debate, vamos escutar a opinião da Igreja Católica, na palavra do padre Ricardo de Barros Marques, que infelizmente também não pôde comparecer, mas concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe.
Padre Ricardo, qual a opinião da Igreja Católica sobre união civil entre duas pessoas do mesmo sexo?
A opinião da Igreja Católica é muito clara. Mas, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite, né, àqueles que estão me ouvindo. E que pena que eu não pude estar nessa mesa redonda. E, já que é um debate, não vou poder, assim, debater, né? Não vou poder, assim, defender a opinião sobre a Igreja, sobre a Palavra de Deus. Mesmo assim, eu quero deixar meu abraço a todos os participantes dessa mesa redonda, principalmente aqueles que estão colocando a opinião divergente a respeito da Igreja Católica. Mas eu dizia que a opinião é muito clara, ou seja, a Igreja Católica, ela é contra essa união, baseando-se no direito natural. A partir do direito natural, que diz que a união entre duas pessoas, constituindo assim uma vida familiar, digamos, ou antes conjugal, ela deve ser estabelecida entre pessoas de sexo diferente, entre um homem e uma mulher. Porque a Igreja entende, a partir do direito natural, conforme eu falei, a partir da palavra de Deus, que é revelada, e a partir da tradição, que o casamento, a união conjugal, tem, entre outras coisas, a finalidade de gerar vida, de gerar filhos e dar aí continuidade à prole. Então, essa é uma das finalidades do casamento. É claro que a gente leva em consideração o amor, leva em consideração o dado econômico, o afeto, mas esse dado do direito natural, ele tem o seu peso e por isso a Igreja é contra. Tanto é que em 2003 ela se manifestou oficialmente e universalmente com um documento assinado pela Congregação da Doutrina da Fé, colocando-se então contrária a essa união e até dizendo que os políticos católicos deveriam colocar-se também contrários a essa união conjugal entre pessoas do mesmo sexo.
Duas pessoas que constroem uma vida juntas, quando uma delas morre, a outra não tem direito a nada. É justo que isso aconteça independente do sexo?
Se ela tem direito ou não aos bens, eu não saberia dizer se a união estabelecida legalmente seria o único caminho. Parece-me que não. Acho que poderíamos encontrar outros caminhos para assegurar a estabilidade econômica das pessoas como um todo, né? Sobre a legitimidade da sua vida econômica. De qualquer forma, essa união de per si pela Igreja, ela não é bem vista, ela não é bem colocada.
Voltando. Bom, os entrevistados chegaram ao nosso estúdio, aos nossos estúdios. Gislaine, boa noite, Gislaine.
Boa noite.
Boa noite, Fabiano.
Boa noite.
Eu gostaria que vocês falassem sobre a ONG de vocês, falassem o nome, porque eu já falei, né? Mas eu gostaria que vocês repetissem novamente o nome da ONG.
Bom, nós trabalhamos na ASP, né? A Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação em DST AIDS, que é uma ONG que desenvolve uma série de projetos e trabalhos com o objetivo de realizar o resgate da cidadania, a defesa de direitos, né, de pessoas portadoras do vírus HIV, também desenvolve atualmente uma série de projetos sociais na área de prevenção à violência doméstica, à violência contra a criança e adolescente, assistência a adolescentes que vivem em situação social de risco, né? E nós trabalhamos no projeto Construindo Arco-Íris em Santos, que é um projeto voltado para a defesa dos direitos, resgate da cidadania e prevenção às STIs entre pessoas homossexuais, entre homens que fazem sexo com homens.
Certo. Você tem alguma coisa a complementar?
Não, na realidade ele acabou falando tudo, mas é isso. A ASP é uma organização que ela é voltada para a prevenção e para a assistência não somente das DSTIs, mas hoje tem uma direção na cidadania, na organização social. E basicamente nós somos consultores do Ministério da Saúde via essa organização.
Certo. Há pouco a gente pôde conferir a opinião do padre, o padre... Qual o nome? Desculpa, Ricardo de Barros Marques. Ele expôs a opinião da Igreja Católica, mas eu queria saber como vocês enxergam a situação da união entre pessoas do mesmo sexo. O preconceito diminuiu, a opinião de vocês. Ele já deu a opinião dele sobre a Igreja Católica. Eu gostaria que vocês explanassem.
Dentro dessa religião, né, da Igreja Católica, tem vários mitos, né? No caso da prevenção, o uso do preservativo também é uma barreira que a gente enfrenta. Porém, essa coisa da união entre casais homossexuais é um outro preconceito, há uma outra discriminação, e são coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, porque é uma realidade que se apresenta na sociedade e a gente tem que combater, né? Até porque são pessoas, são cidadãos e, assim, merecem todo o respeito. Então, fica difícil a gente estar lidando com essa problemática sem fazer uma reflexão, né, de organização social e cidadania.
Certo. Fabiana, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse tema? Se diminuiu o preconceito? Como é que a sociedade encara?
Veja, eu até como consultor, como psicólogo e como consultor dentro do programa, a gente observa que o preconceito, ele continua. O preconceito em relação à homossexualidade, ele é um preconceito bastante grande, que muitas vezes, inclusive, inviabiliza determinadas ações de prevenção ou de resgate de direitos, de resgate à cidadania, em função da dificuldade que as pessoas têm até de buscar ajuda em determinadas situações, né? Então, o preconceito social em relação à homossexualidade, ele ainda é um preconceito bastante forte. Mudou, tá? Vem mudando, a gente começa a perceber um certo reconhecimento dessa parcela da população, no sentido de entenderem e aceitarem que essas pessoas, elas existem, tá? Porém, existe um preconceito bastante grande em relação à homossexualidade, sim.
Desculpa. Na realidade, o que eu queria é fazer um adendo, que quando a gente fala homossexualidade, a gente está falando tanto da homossexualidade feminina quanto a masculina. O importante é que quando a gente vai enfocar e ter o foco sobre a homossexualidade, a gente tem que entender o que é sexualidade, né? Então, a sexualidade passa tanto para homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade. Então, temos que estudar um pouquinho o que vem a ser a sexualidade para poder entender a homossexualidade que está em foco hoje.
Certo. Agora eu vou passar para o Dr. Sérgio Rocha. Qual é o quadro atual da União Civil entre os homossexuais?
Olha, antes de iniciar a discussão do tema, eu queria só fazer uma colocação.
Fique à vontade.
Esse é um tema bem polêmico, em razão da sua complexidade, como até o Fabiano pôde comentar. Tudo que mexe com preconceito, isso é algo difícil e choca com a sociedade. Então, a colocação é que não existe uma lei específica regulamentando a união estável homossexual. O que a lei faz? O direito é dinâmico. Então, em razão do seu dinamismo, as leis são, digamos, elas se encaixam com a evolução da sociedade. Então, podemos perceber que no mundo todo houve uma evolução, como na França, como na Suécia, principalmente na Suécia, na Holanda, onde há adoção, há o casamento. No Brasil, ele utiliza-se uma súmula, que essa súmula diz do Supremo Tribunal Federal, de 1964, ela conceitua a união estável, ou seja, ela garante os direitos dessa união estável. Em casos como vão evoluindo e vão acontecendo de 64 para cá, quando se reconhece uma união estável e direitos que ela tem, aplica-se por analogia essa súmula. Mas não existe nenhuma lei específica que diga que homossexuais podem casar ou não deixar de casar. Esse é o que a lei diz.
Certo. Em muitos casos, a família do homossexual não aceita a sua orientação sexual e, pela atual lei, é a primeira beneficiada com a morte desse parente. Então, qual seria o teor de uma lei para garantir a divisão de bens do casal que conquistou, os bens que o casal conquistou ao longo da vida a dois?
Deixa claro que existem preceitos constitucionais, como da igualdade e da dignidade humana, da pessoa humana. O que o padre colocou do direito natural, esse direito natural que ele diz existir, na verdade, esse direito natural é inerente ao homem. Existe o direito positivo e o direito natural. O positivo são as leis que são feitas. Se o direito natural, o direito ao homem. Se o homem é feito por Deus, ele tem direito de amar quem ele quiser. Tá? Isso eu não estou fazendo apologia ao homossexualismo ou não. Essa não é a questão. A questão é que existem deveres e obrigações se você tem uma união estável. Então, a família do homossexual, geralmente, ela tem repúdio. Ela tem um repúdio porque o homossexual é tudo que a imagem que ela não quer na sua família. Então, ela se posiciona simplesmente contra. Se afasta do homossexual e, quando ele morre, ela acha que a lei permite o direito, a família vai atrás. Então, não existe nada que a lei possa fazer ou deixar de fazer. O que existe é um posicionamento da sociedade. e pode ser que daqui 20, 30 anos a sociedade se posicione no sentido de aceitar essa situação. Não é algo fácil, mas como direito é dinâmico, a sociedade também se altera, as pessoas pensam diferente. E pode ser que daqui 40 anos existe uma lei regulamentando especificamente sobre os homossexuais.
Ok, mas qual seria o teor da lei que garantiria essa divisão de bens? O que, que deveria constar nessa lei?
Eu, particularmente, eu acho que a lei não deve constar nada, porque a Constituição diz que não pode se tratar os iguais, as pessoas de maneira diferente. Então, o que deveria existir, já que não deve haver preconceito, que seria uma forma de preconceito se você determinar que o homossexual deve fazer isso ou aquilo, o que deveria acontecer é o seguinte. Foi admitido que o homossexual tem direito, ou foi reconhecido como um Estado, como a lei reconhece. Ele tem direitos como a lei permite, como ela determina. Então, automaticamente, deveria existir uma súmula, decisões, que automaticamente virariam súmulas, determinando diretamente que o homossexual tem direito, o que o código atual já diz. Entendeu? E só para complementar, o código atual diz que reconhecido a união estável, e aí é o que você constituiu ao lado de uma pessoa durante anos, e seja de maneira afetiva e econômica, ele tem metade disso, tá? Outra metade dos direitos necessários são os pais. Então, no caso, se uma família ela tem um filho homossexual que morre de AIDS, o que aconteceria? Se eu deixar um testamento, por exemplo, deixando tudo para ele, metade ficaria já para o companheiro e o resto nos herdeiros necessários.
Certo. Então, essa pergunta pode ser direcionada para o psicólogo e para, desculpa, assistente social, da ONG. Também, se você quiser completar, eu queria saber como, então, garantir que a justiça seja feita no caso, nesse caso, né, de divisão de bens entre parceiros do mesmo sexo, em uma sociedade tão conservadora quanto a nossa sociedade atual, na opinião de vocês, né? Como que isso poderia ser feito?
Bom, isso já está acontecendo de alguma maneira. Quando a gente hoje trata a homossexualidade não sendo doença, isso já é um avanço, né? Porque o fato de você ser homossexual é que você sente desejo por uma pessoa do mesmo sexo que você. Então, quer dizer, você sentir prazer. Então, sua orientação sexual é essa, não quer dizer que você é um doente. Então, isso já existe um avanço. Então, é interessante a gente, talvez, enaltecer aqui que a mobilização social dessa demanda, podemos chamar dessa categoria, vai fortalecer para que a sociedade mude esse padrão de normalidade que até então ela criou. E aí forçar uma nova legislação, garantindo direitos e deveres, né? Porque ser cidadão é isso, ter direitos e deveres.
Ok, você tem alguma coisa para complementar?
Eu acho que a Gislen falou tudo, né? Eu acho que essa questão da mobilização social é que é fundamental realmente para que a legislação e para que os direitos sejam garantidos a essas pessoas, né? A gente não pode esquecer que nós estamos falando de pessoas, né? Nós não estamos falando de simplesmente de uma característica, né, humana.
Entrando nessa discussão e voltando a me posicionar, eu também acho que se você tem um companheiro durante anos, não importa a sexualidade dele, eu acho que nada mais justo que essa pessoa ser recompensada pelos anos de dedicação com esse companheiro, de amor e de afeto. Essa é uma questão, eu acho plenamente, e as pessoas têm entendido nesse sentido, que os homossexuais podem ser reconhecidos como um casal normal, e eu não acho que nada vai voltar contra isso. Ou seja, a ideia da evolução humana é que as pessoas amadurecem assim os posicionamentos de outros, porque isso é uma democracia. Esse é um ponto. Um outro ponto seria algumas outras, como vocês falaram, e pessoas. Por exemplo, o caso da adoção, que eu já queria até entrar, para até evitar uma nova pergunta.
Exatamente.
Existem determinados pontos. A adoção é um ponto complicadíssimo. A gente não tem até um limite que a sociedade pode admitir, como a união estável. A adoção, ela passaria por um outro ponto que envolve uma terceira pessoa, uma criança. Então, os homossexuais, eu acho perfeitamente que eles são garantidos, perfeitamente legal e muito bom que eles são garantidos seus direitos. mas são questões que têm que ser estudadas melhor, até pelo próprio casal, porque envolve uma criança que possa sofrer. Essa mesma preconceito que eles sofrem pode ser nessa criança. Então, quando a gente fala em direito, de uma lista de problema sexual, a gente tem que determinar deles como um casal, essa figura do casal, e que os direitos e deveres em razão dessa união, desse amor que eles tiveram. E se esse amor gerar frutos, como frutos econômicos, aí nesse caso, eu acho que eles têm direito. Agora, mais em razão do, em razão de uma adoção, eu acho que aí a sociedade não está preparada, nem os homossexuais e nem a criança ainda estão preparados. É uma opinião particular ainda, mas eu acho que é algo que é extremamente relevante. Porque na Europa, na Holanda, tiveram casos, e casos de adoção. E nem sempre os resultados são como o casal espera, até pela falta de experiência, principalmente casais masculinos. E esse é um ponto. Depois a gente pode até retornar a falar do caso da Castaner, que é um pouco diferente.
Eu queria fazer uma colocação nesse respeito.
Por favor, fique à vontade.
Eu acho assim, né? Eu penso da seguinte maneira. Primeiro, conhecendo aí um pouquinho o processo de adoção, eu acho que envolve, né, um processo de adoção em relação à investigação da situação do casal ou do indivíduo, né? Porque uma criança não precisa ser necessariamente adotada por um casal. Ela pode ser adotada por uma pessoa. Em relação a essa pessoa ser considerada apta ou não a adotar essa criança, né? O que é observado nesse sentido é uma série de características da pessoa ou do casal enquanto capacitados para tal. Tá? A sexualidade ou homossexualidade ou bissexualidade de uma pessoa, ela não é o único critério. Tá? E eu questiono um pouco essa questão de que, por exemplo, os casais homossexuais masculinos teriam menos condição do que os homossexuais femininos, porque a gente está usando uma visão de um outro preconceito, que é de que as mulheres têm melhor condição de cuidar de filhos do que os homens. Né? A gente está usando uma percepção que eu acho que ainda é uma que reflete o preconceito social, né? Ou seja, de que as mulheres têm melhor condição de cuidar de filhos do que os homens, de que os casais homossexuais, tudo bem, têm direito porque vivem juntos, mas não são pessoas adequadas para cuidarem de uma criança. Né? Então eu acho que eu questiono um pouco essa percepção e eu discordo nesse aspecto. Eu acho que uma pessoa ela pode ser considerada capacitada ou não, dependendo do conjunto de características que ela manifesta. Questão de responsabilidade, honestidade, capacidade de cuidar, capacidade amorosa, afeto, né? Eu percebo a coisa dessa maneira. Né? Agora, acho sim que é um tema polêmico e vejo dificuldade hoje na sociedade em se lidar com esse tema, né? Principalmente o tema da adoção, por conta de estar se envolvendo uma outra pessoa e que também moral e culturalmente a gente tem como pessoa pura, ingênua, né? Indefesa em relação a toda uma estrutura social.
O assistente social tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tema?
Na realidade, assim, um complemento um pouco da fala do Fabiano. O núcleo familiar hoje que a gente encontra é diferente do passado. Não é mais aquela família tradicional, pai, mãe e seus filhos. Existem, lógico que existe uma família assim. Só que hoje a gente fala de famílias arranjadas, o que é isso? É a mãe que cuida dos filhos, que é separada do pai. É o pai que cuida dos filhos, que é separado da mãe. É a avó que está cuidando dos netos. E por que não um casal homossexual, seja ele feminino ou masculino?
Certo. Só para finalizar agora, nosso tempo tá reduzido, foi reduzido. É uma pergunta de uma ouvinte para o advogado Sérgio Rocha. A funcionária pública Maria Cláudia Pires, ela quer saber se em caso de adoção apenas uma pessoa possui a guarda da criança.
Não, pode ocorrer, fazendo até... Pode até complementar isso daqui. A questão da adoção é realmente específica, não envolve apenas a possibilidade, envolve outros fatores. E foge um pouco do nosso tema aqui. E nesse caso, o que a gente tende a falar é realmente...
caso, a adoção entre um casal homossexual.
A gente vai fugir um pouco de tema, que é extenso, e a gente vai deixar de perder tempo com outras, infelizmente, com outras coisas que poderiam ser... Mas o que eu queria complementar disso tudo é que isso é um processo, isso aqui que nós estamos vivendo, essa oportunidade que nós estamos tendo, isso faz parte da evolução da sociedade. Tá? Alguns casos, como por exemplo da Cássia L, servem para mostrar para a sociedade a possibilidade dos homossexuais serem tratados como iguais, coisa que a Constituição já fala, e que na prática, em razão da nossa, na nossa sociedade machista, e, com, e também em razão da, da juventude do nosso povo, apenas 500 anos, e com várias influências, ela é totalmente retrógrada com relação a isso. A Europa evoluída, a União Europeia fazendo uma força através da Comissão, do Parlamento, acabando com a xenofobia, entre outros aspectos, faz com que esses temas possam evoluir. Penso eu que daqui a 40 anos, a minha colocação de não aceitar ainda uma adoção possa ser alterada, porque a sociedade tende a evoluir. Então, esse é o meu posicionamento. Eu acho que a lei dá direito, a lei é clara, ela só no papel ela não esclarece isso. Quem sabe com o projeto da prefeita hoje, Marta Suplicy, as coisas tendem a mudar. Mas o aspecto ainda vai ser um tema bem polêmico.
Alguma coisa a complementar? Nós já estamos no final do programa.
Na realidade, eu espero que mude. Uhum. Né? Não só eu, mas todos que fazem parte dessa realidade. Porque não é justo que, até mesmo o doutor falou, que um casal que tenha convivido anos e anos e com o falecimento de um, o outro fique desamparado, né? Então é preciso que reverta essa situação. Então eu espero realmente que tenhamos assim mais momentos de reflexão, mais oportunidades como essa para debater esse assunto e enxergar que essas pessoas são pessoas normais como qualquer outras.
Ok, então, muito obrigada pela participação, o psicólogo Fabiano, obrigada. Obrigada, Ciência Social Gislaine. E obrigada, doutor Sérgio Rocha.
Obrigado.
Boa noite e o Mesa Redonda fica por aqui.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.